O Estado brasileiro entrou em calamidade pública até dezembro por causa do coronavírus. Os cidadãos entraram em pânico porque não imaginavam que o vírus poderia mudar o seu cotidiano. Supermercados lotados com pessoas em desespero para comprar álcool gel e abastecer as suas casas com suprimentos necessários para enfrentar esses dias difíceis. Os comércios fecharam as portas. As escolas pararam. As fronteiras entre os países foram bloqueadas, todos com mil e uma precauções por causa da gripe que veio da China. O mundo entrou em pânico, histeria e loucura. Mas o Oliver Talk não irá parar. Continuaremos em frente, seja na quarentena, na pandemia ou em qualquer outra crise que apareça. Seja bem-vindo ao programa Em Quarentena, uma série de lives no YouTube e podcasts nos finais de semana para deixar a sua mente sã em meio à histeria, o espírito calmo e corajoso para atravessar o vale da loucura e a inteligência afiada para enfrentar as dificuldades. Ouça agora, Em Quarentena. Seja bem-vindo a mais uma série Em Quarentena, aqui que nós estamos estudando um pouquinho mais sobre arte, aproveitando que o Brasil ou alguns lugares estão parados em total situação de calamidade, mas nós não paramos, correto? Vamos então continuar em frente aqui naquilo que importa. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Se tiver algum defeito, por favor, avisem aí nos comentários, certo? Mas nós já estamos online, certo? Então, o assunto que nós iremos falar hoje é aquilo que está escrito no título, certo? Que é, enquanto os conservadores muitas vezes pensam em política, as raízes da cultura morrem. E é isso que o nosso amigo Gregory Wolfe falou muitas vezes, em várias ocasiões, no livro A Beleza Salvará o Mundo. Então, vai ter um trecho, não é? Ainda nós estamos no prefácio que o nosso querido Rodrigo Gurgel escreveu, que é o seguinte, né? Olha que interessante o que ele vai falar aqui na página 9, certo? O abuso de uma coisa não anula a sua correta utilização, que foi o que nós falamos anteriormente, de que não é porque a arte é usada de maneira totalmente incorreta, como nós vemos hoje com esse negócio de brasileirinho é o canal lá, e eles são muito bons, né? Macaquinhos, etc. Significa que a arte em si é horrível, né? Aí ele vai dizer o seguinte: os conservadores não podem continuar a se preocupar apenas com política, correto? Enquanto as raízes da cultura murcham e morrem por desatenção. Os conservadores, acima de tudo, devem, uma vez mais, colocar a contemplação antes da ação, ou então as suas energias serão desperdiçadas. Não é porque ele está falando isso. Ele explica que existem muitos de nós que somos discípulos involuntários de Karl Marx, não é? Que muitas vezes agimos sem pensar no futuro, né? E o que seria exatamente isso? Um discípulo involuntário de Karl Marx que ele coloca? É porque é o seguinte, né? O Karl Marx certa vez disse que a filosofia tem que parar de pensar e começar a agir, né? Então você tem que começar, acima de tudo, fazer, não é? Antes de meditar sobre certas questões. E você veja bem, tudo relacionado à prática política, muitas vezes está ligado ao cotidiano. Não vai abranger algo que pode perdurar há 100, 200, 300 anos. É só você ver, por exemplo, você lembra qual é o nome do governador ou de algum político da Grécia? Ou você sabe o que ele fez na época de Sócrates? Você provavelmente não deve saber o nome desses caras, não é? Mas você sabe quem é Sócrates, ou pelo menos já ouviu falar, não é? Você já ouviu falar de Alexandre o Grande? Muitas vezes por causa de quem? Por causa de Aristóteles. Então você veja, eles têm uma influência na maneira como nós pensamos, na maneira como nós vivemos, e eles foram pessoas que não trabalharam com política exatamente, ou pelo menos não foram burocratas, por assim dizer, mas a autoridade intelectual deles permeiam as nossas vidas até hoje, você querendo ou não, seja para o bem ou para o mal. É a mesma coisa que nós, se nós falarmos aqui de Karl Marx, Você lembra qual era o nome do governador ou de algum político da época de Karl Marx? Você não, provavelmente não sabe, né, que vivia ali na Renânia, naquela série de estados alemães, não é? Porque a Alemanha, ela tem uma história um pouco complicada, ela não era um país unificado, enfim, etc. Depois a gente fala sobre isso melhor. Mas você lembra de Karl Marx? Seja para o bem ou seja para o mal. Você sabe quem é? Você sabe o que ele fez? Você sabe como ele atrapalha? Não é? Para alguns e como para outros é um salvador. Então você percebe que o pensamento de Karl Marx, ele permaneceu por todos esses anos, por centenas de anos, enquanto um ato político de um governador, de um político da época dele, você nem lembra, praticamente. A não ser que a pessoa seja também, por assim dizer, notável. Notável no sentido não que seja uma pessoa extremamente boa, mas assim, que ficou muito conhecida por causa das suas ações. Você pelo menos sabe quem foi Napoleão, né? Mas a mudança que Napoleão trouxe não foi apenas política, mas também foi na maneira de pensar, né? Com a ideia de você destronar os monarcas, etc, etc, etc. Não é? Então você consegue perceber a força do pensamento e da autoridade intelectual que, desde Sócrates, Aristóteles, Platão, entre outros que passaram pela história, influenciam até hoje. É só você perceber na igreja, não é? Nós temos, por exemplo, ali pensadores notáveis que e filósofos notáveis também, claro, que o seu pensamento nos influenciam até hoje. Né? Olha como as pessoas muitas vezes elas ficam discutindo se quem está mais certo é Santo Agostinho ou São Tomás de Aquino, né? Sempre tem esses debates, mas de qualquer forma a autoridade dessas duas figuras, né? Desses dois filósofos, eles estão aí e vão ficar, né? Quantos papas você lembra o nome, por exemplo? Né? Mas você sabe quem foi o Santo Agostinho? Você provavelmente não deveria saber os papas da época. Provavelmente você não deve saber também o nome do papa da época de São Tomás de Aquino. Você entendeu? Mas você lembra o nome dessas duas figuras, ou pelo menos já ouviu falar, não é? Então por aí você vai perceber a autoridade, né? Está acima do poder. Muitas vezes as pessoas querendo poder burocrata, querendo, por assim dizer, um poder, ter o poder da caneta, não é se tornar um político, um legislador, etc., acham que assim vão ter alguma autoridade. E não é muito. Assim, não, isso não funciona muito bem assim. Por quê? Nós percebemos, por exemplo, que nos finais de ano, nos finais da era Dilma, por exemplo, a Dilma ela tinha o poder da caneta. Só que ela não tinha autoridade, entendeu? O povo não a respeitava. Ela não tinha autoridade. O povo lembra lá na Copa do Mundo, as pessoas xingando ela, dizendo aquelas palavras, não sei o quê, entendeu? E provavelmente vai passar alguns anos, as pessoas não vão lembrar mais quem foi a Dilma. Até o PT talvez vai querer esquecer da Dilma aí no seu. Na sua galeria de presidentes, por assim dizer. Mas, por exemplo, a autoridade intelectual, ela vai continuar. E ela pode permanecer para sempre, eu digo, não eternamente, mas para sempre, pelo menos enquanto o mundo material, a Terra, os seres humanos, por assim dizer, existirem. Só que muitas vezes nós pensamos no aqui e agora. Eu não vejo problema. Você tem que pensar no aqui. E agora? Não é? Você tem que vestir a roupa, você tem que comprar as suas coisas, você tem que fazer aquilo que é necessário para subsistência do seu corpo. Não é? Só que existem outros fatores muito maior do que esse e que muitas vezes é esquecido. Que, por exemplo, nós estamos falando agora, a arte. Né? É impossível você criar uma civilização, correto? Sem essa parte da alta cultura, você no máximo vai criar povos bárbaros ali que vão sobreviver em certas tribos até serem conquistadas, né? Você precisa da civilização e a civilização precisa dos seus altos valores, das suas grandes referências literárias, heróicas, artísticas e por assim e por aí vai, e até políticas também. Não é quando o político ele transcende a sua própria função, quando ele não é apenas um burocrata, mas, por assim dizer, é alguém que consegue conversar com os outros grandes estadistas da época. Nós temos, por exemplo, assim, quantos primeiros ministros da Inglaterra você lembra? Provavelmente você não deve lembrar todos os nomes, mas você lembra, por exemplo, de Winston Churchill. Mas por que o Winston Churchill ficou na história? Não somente porque ele estava na grande segunda, na Segunda Guerra Mundial e ajudou a Inglaterra a vencer o eixo e também ajudou os aliados, né? Mas também pelo seu calibre intelectual. As pessoas às vezes esquecem que um dos grandes historiadores da Primeira Guerra Mundial foi Winston Churchill. Então você, veja, ele não é apenas um político qualquer, mais um cara aí, entendeu? Não, ele é um estadista, ele é um intelectual, ele é um homem de cultura, né? E ele sempre vai ser lembrado, né? Tem a frase mais famosa do Winston Churchill, que é a seguinte: os fascistas do futuro dirão que são antifascista. Pô, é uma frase profética. E é o que está acontecendo exatamente agora. Os antifascistas xingam... os fascistas xingam todas as pessoas de... Ou melhor, os fascistas... Deixa eu arrumar aqui, tá difícil. Os fascistas se dizem antifascistas, correto? E ainda xingam as outras pessoas de fascistas. É um negócio assim, espetacular. Não é alguém que conseguiu transcender as picuinhas partidárias do dia a dia, correto? Então, continuando o texto aqui, que nós estamos lendo, é isso que o Gregory Wolfe ele vai falar para nós, conservadores. Nós temos que estar acima disso. Não, não assim, no sentido assim, olhar por cima, sabe, que tem um isentão. Não, eu não vou estar do lado do Bolsonaro, porque ele é muito grosso, não sei o quê, nem do lado ali do Lula, porque, nossa, esses comunistas... Né? Ele não está falando que você não pode tomar uma posição política partidária, seja qual for. Ele só está querendo dizer que é o seguinte: em questões relacionadas à arte, a visão ideológica, a visão política, a sua visão, ela tem que transcender esses fatores. Não é? Para você poder construir algo que esteja de acordo com a realidade, que represente os anseios da nação. Porque, senão, a sua visão ideológica, ela vai deturpar a realidade. Várias e várias vezes, em alguns podcasts, eu já disse que, por exemplo, ideologias tais como feminismo, marxismo e todos os ismos possíveis, são lentes que você coloca, e quando você vai enxergar a realidade, quando você vai interpretar a realidade, você vai olhar a realidade com aquela lente. Você não vai conseguir enxergar ela com todas as cores. Você coloca uma lente X e essa lente X não deixa você ver uma cor específica de uma planta. Aí você acha, todas as plantas são cinzas. Você coloca a lente do feminismo, você vai olhar para os homens, nossa, todos os homens são machistas, né? Ou pelo menos, assim, querem que a mulher seja sempre uma pessoa, sei lá, oprimida e por aí vai. Então, são lentes ideológicas que você vai vestir e elas vão fazer que você olhe a realidade de maneira deturpada. É isso que ele está reclamando em relação à arte, o Gregory Wolfe. Então, continuando, aqui o trecho que ele vai falar o seguinte: como insiste o Wolfe, se a arte não pode salvar nossas almas, pode ao menos fazer muito para remir a época, dando uma verdadeira imagem de nós mesmos, tanto no horror e tédio a que estamos sujeitos, quanto na glória em que, por raros momentos, podemos ter privilégio de deslumbrar. Então, eu acho isso muito interessante, né? A arte realmente não pode nos salvar, mas pode nos remir. Vou dar um exemplo claro. Não é? Por exemplo, você já entrou nessas igrejas que têm essas arquiteturas homéricas, por assim, não existe arquiteturas homéricas, né? Não existe esse termo, mas aqueles pilares gigantes, né? Aquela abóboda, não é? E qualquer coisinha que você fala dá aquele eco. Já prestou atenção? Ao mesmo tempo, você já entrou numa igreja que tem o formato de uma caixa de sapato? É um quadradão, parece uma. Até, sei lá, uma antiga fábrica, né? Tem aquele piso, aquele azulejo, né? Aquelas paredes só pintadas de branco, né? Você já deve ter entrado nessas igrejas, né? Tanto nessas que tem uma arquitetura mais clássica, antiga, né? E nessas que tem essa arquitetura nova. Você já percebeu a diferença como as pessoas se comportam? Quando você vai numa igreja clássica, não é? No momento que você entra, você começa a falar até baixo. Você nem fala muito alto, né? Parece que a arquitetura, né? O ambiente, todo local ao seu redor parece que te impõe um respeito pelo qual você vai ter que se sujeitar. Né? Você como, não vou nem falar alto, tal, aqui, né? Essas igrejas de arquitetura clássica, né? Entendeu? Você não precisa falar nada, só de você ver as obras de arte, só de você contemplar a beleza do lugar, automaticamente o seu espírito só calma, a sua mente, ela sabe que você precisa ter um respeito profundo por aquilo, ao ponto de até quando você falar alguma coisa, tem que falar bem baixinho, assim, né? Para ninguém, nossa, não sei o que escutar, né? Agora, quando você entra, por exemplo, numa igreja que tem dessas arquiteturas modernas, que não tem, assim, os ambientes, não tem essa relação artística, você não entra com toda essa. Você já começa a falar no tom, tal, tá? Você nem começa a falar baixinho, né? Não, sabe? Você não sente muita diferença de um lugar sagrado para um lugar comum. Veja, aqui não é uma crítica, tá? A arquitetura que o sujeito X escolheu para construir uma igreja. Isso é uma outra discussão, né? O que nós estamos discutindo aqui é a diferença dos ambientes. E quando você está num ambiente mais clássico, que tem elementos tais que ultrapassam sua época e local, a sua alma se sente um pouco redimida. Você sabe que talvez não vai ser salvo simplesmente por estar ali, mas você sabe que pelo menos você pode encontrar um consolo. E ninguém precisa falar nada, você pode ficar ali sentado ali por um bom tempo, não é? E perceber a beleza do local. É uma coisa impressionante. Talvez com o mundo que nós vivemos, um mundo que as pessoas não estão acostumadas a ir a esse lugar, onde em todo lugar você vai encontrar todo tipo de arquitetura moderna, em que os lugares artísticos parecem caixas de sapato, onde as igrejas parecem arquitetura de alguma fábrica, não é? Onde o seu apartamento é um ajuntamento de pessoas. Talvez você não consiga perceber esse detalhe, porque você está, vamos dizer assim, extasiado, né? Você não consegue perceber esses pequenos detalhes. E isso é muito interessante, porque, você veja bem, a arquitetura comunista, ela tinha essa ideia de você retirar todos os elementos clássicos e históricos dos prédios, dos edifícios e das igrejas. Né? Não tem que ser algo prático. Né? Vamos lá construir uma caixa quadrada. Não é aqui tipo Lego e fazer, né, um prédio burocrático. Isso tem um elemento muito importante, tá? Certa vez eu falei que, por exemplo, se você for lá no MASP, no Museu de Arte Moderna da Paulista, que as pessoas apenas lembram que, ah, porque tem o maior vão do mundo, né? Dizem, né? Você vai ver que é tipo uma caixa de sapato gigante. Quando você olha em direção a essa obra, né, o MASP, você nem entrou, você está olhando de fora, depois você procura aí na internet. O que que o MASP te lembra? Evoca alguma coisa na sua memória? Não. Porque a ideia é essa. É que você tire o sujeito das suas raízes históricas, religiosas e entre outras. Diferente, por exemplo, se você olhar uma igreja clássica, se você olhar um edifício histórico, se você olhar um prédio da época de Dom Pedro, quando você olha para esses edifícios, se olha para uma igreja clássica, por exemplo, daquela maneira, tal, qual que é a primeira coisa que te evoca, né, na sua memória? Né? O que que vem na sua memória? Vem várias coisas relacionadas a Deus, né? A piedade, a santidade, as virtudes, né? Os ensinamentos da sua avó, né? Da tia do Zap, os ensinamentos da tia do Zap, da sua avó Carola, né? Da sua tia crente. Sempre vem, né? Começa a evocar as imagens dentro da sua memória. Quando você olha, sei lá, um prédio da época de Dom Pedro II, da época que o Brasil era império, você começa a lembrar, nossa, que legal, como é que será que seria viver nessa época? Como é que será que seria? Como é que será que seria? É complicado, desculpa. Como é que pode, tal, pessoal? Você começa a lembrar de heróis. Você começa a lembrar da história do seu país. Você começa a lembrar de um monte de coisas relacionadas. A sua mente começa a trabalhar e começa a remir você mesmo e te dar um caminho, ou pelo menos te livrar dos caminhos ruins. Isso é muito importante. E isso que normalmente está se perdendo. E isso que o Gregory Wolfe vai falar que pode remir a nossa época, certo? Até um comentário muito interessante aqui do Fernando Calisto, que ele fala: Trump retornou à arquitetura clássica para a construção de prédios públicos. Exatamente. Inclusive, eu escrevi uma matéria no Senso Comum sobre isso. Isso é muito importante. Não é simplesmente uma questão de frescura. Ah, não, as pessoas frescurento. Não, 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 não. Tem a ver com as suas próprias raízes. Um homem sem raízes, ele é facilmente dominável. Por isso que a ideia, né, de você tirar a religião, de você extirpar a religião, de extirpar, modificar a história do país, tem muito a ver com a ideia de você dominar as pessoas mais fáceis, não é? Então, tudo que aconteceu na história do Brasil, por exemplo, por uma visão marxista da história, tudo é ruim, tudo é opressão, nada presta. Né? Não existem heróis, só existem vilões ou vilões. Né? Ih, baixou o Paulo Freire, tá difícil aqui. Não, só existem pessoas ruins. Pronto, fica mais fácil. Só existem pessoas ruins. Correto? Isso é uma coisa extremamente interessante. Que a arte, ela não pode salvar, mas ela pode te remir. E isso que as pessoas estão esquecendo. Continuando, então, aqui, o texto. Não é? Então, Gregory Wolfe vai falar a seguinte coisa. Gregory Wolfe, não. O Rodrigo Gurgel, citando Gregory Wolfe. Correto? Somente as visões imaginativas dos artistas e dos místicos podem construir o que o Wolff chama de raízes pré-políticas da cultura. O que que ele está querendo dizer com isso daqui? Somente os artistas e os místicos. Por quê? É uma frase muito dita por Olavo de Carvalho, né? Ou de outros autores, né? Antes do Olavo de Carvalho. Muitas vezes, o que está na literatura antecede o que está na política. Muitas vezes o literato, ele já está percebendo um fenômeno e ele escreve e acontece. Então, por exemplo, antes de surgir o nazismo, já tinham pessoas, literatos ali falando, nossa, vai surgir, aí tem um cara muito louco. Os místicos também, falando que o mundo vai padecer. E assim, aí você percebe o valor da alta cultura dos grandes literatos, porque eles conseguem anteceder fenômenos que nós não conseguimos. Por quê? Porque eles têm uma bagagem imaginativa enorme, e assim eles podem prever certas coisas. Então, por exemplo, você está lá, um comentarista político. Por que os comentaristas políticos brasileiros sempre erram? Porque eles só falam de política. Eles só escrevem sobre política. Para eles, a literatura, poesia, arte, é uma grande porcaria. E quando serve, é ser simplesmente um adorno. Ah, aqui eu estou lendo uma frase de Dostoiévski tomando um vinho, sei lá, francês, da década de 20. Só serve para colocar como foto no Instagram. Não serve para mais nada. É um adorno, sabe? Que nem, tem uma mania, ó. As menininhas têm uma mania, né, hoje em dia, de tirar aquelas fotos de biquíni e colocar um versículo bíblico em cima, já viu? Vai lá tirar aquelas fotos de biquíni e eu coloco um versículo bíblico em cima. Tipo, tá lá na praia, tal, de biquíni, tira foto e coloca um salmo. Não, porque o Senhor, meu Deus, vai me livrar de 10 inimigos. Qual que é o sentido disso, cara? É exatamente simples esse povo também. É, Dostoiévski, entre outros grandes literatos, é a mesma coisa. É que nem para si, para os garotinhos do biquíni, ou o pessoal do Maromba também. Gosta de colocar aquelas frases filosóficas, depois tirar uma foto, não, aqui na academia, tal, porque, enfim, Santo Agostinho disse que o esforço é contínuo, alguma coisa assim. Né, só serve para isso, para por adorno. É engraçado falar adorno, né, porque é o nome de um autor da escola de Frankfurt também, mas só serve apenas para isso. Não tem mais nada que interesse, entendeu? Não tem mais nada além disso. Para eles é tipo, é a poeira da glória. Com referência, né? Então, continuando o que o nosso autor Gregory Wolfe vai falar, isso é muito importante, né? Então ele vai continuar o seguinte, para a gente finalizar aqui, que vai dar quase meia hora. Eu gosto, não é para ser muito grande. Então, assim, ele vai falar, ó, e se existe uma literatura, correto, assim, capaz de tamanha influência, por que deveríamos acreditar que a cultura ocidental está morta? Porque não podemos crer, com Wolfe, que a cultura ocidental ainda pode produzir obras capazes de engrandecer e aprofundar a fé, obras que realizem o que ele chama de paradoxal atividade de subversão construtiva. Então, olha que interessante, né? Pô, o Ocidente sempre teve grandes autores, sempre criou grandes obras, sempre criou seus heróis, e todo mundo está falando agora, o Ocidente morreu. Não adianta, tá? Os muçulmanos dominaram a Europa. O Ocidente já estava, ou já esteve, em situações piores. Tudo bem que nós estamos vivendo numa época, né? E tem aquela coisa, né? Todo intelectual, todo sujeito culto, ele sempre acha que vive na pior época de todas. Não sei se vocês já repararam nisso, né? Mas o. Quantos pensadores você vai ler? O cara vivia no século XVI, no século XIV, no século XIII, e o cara vai falar assim: não, porque acabou. Acabou, já era. Não tem mais nada. O cara entra em total desespero. Vamos lá. Talvez ali, se nós tivéssemos o lugar dele, também. Dependendo do que ele estava vendo. Mas nós estamos vivendo nessa época. E nós já temos a lição dos antigos. Nós conseguimos, mesmo em meio à destruição, à falta de esperança e à calamidade, criar obras que criem consolação para a natureza humana, correto? Que criem esperança em meio ao caos. Nós temos essa capacidade. É só você imaginar o Brasil, né? Quem diria que, por exemplo, em meio ao domínio extensivo do PT e da esquerda no geral das universidades, iriam surgir pensadores fora da universidade, trazendo novos autores, refrescando o ambiente intelectual, fazendo que você conhecesse Roger Scruton, ou pelo menos se não nunca leu, mas sabe quem é, dando ideias para você do que é marxismo cultural, guerra cultural, coisa que você não sabia. Impressionantes. É impressionante. Exatamente isso que Gregory Wolff está falando agora. Nós ainda temos essa capacidade. Tudo bem, talvez não seja a cultura ocidental onde nasceu, ali na Europa, mas pode estar aqui nas Américas agora. Não tem problema, ainda faz parte. Isso é muito interessante. Não tenhais medo, como falam os brasileirinhos. Não tenhais medo. Olha o nosso passado e você vai perceber que, em meio à grande destruição, surgiram homens que superaram isso. Isso é muito interessante, né? Então, para finalizar, Rodrigo Gurgel vai finalizar aqui o texto, não é? É o seguinte, ou melhor, Rodrigo Gurgel citando Gregory Wolff, né? Só uma fé viva que está em contato com o mundo ao seu redor pode exercer a vital missão de transformação cultural. Não é? O que é uma fé viva? Este é o ponto, né? Como a fé viva pode ter relação com a arte? Como Gregory Wolff está falando. É uma fé viva, é uma fé consciente. Uma fé viva não é também somente o fato de você acreditar num ente poderoso, e esse ente poderoso lhe enviou, né, através de seus profetas, dos seus santos, um livro para você se guiar. Não, muito pelo contrário. Você também tem isso, você também tem a razão pelo qual você pode descobrir e pelo qual pode fortalecer a sua fé viva. Então, não é somente a esperança das promessas daquele ente poderoso, mas também a razão que este ente te deu para você ter uma fé viva e consciente, que no meio do desespero e da desgraça, ali vida. Não é? Então, uma fé viva junto com a arte pode fazer uma grande transformação cultural. Então você veja, perceba, quanto de arte, de artistas religiosos que nós temos, que fizeram uma mudança sensacional no nosso meio. Isso estou falando de literários. Jorge Bernanos, correto? Eu citei no podcast, Oxuta Santo Idólatra, né, que fala de brigas entre católicos e evangélicos, se você não viu, por favor, ouça. Ou vou falar como o governador Zema, ouva, por favor, ouva, não é? Jorge Bernanos, entendeu? Um grande literato francês. Olha o que ele fez com a arte dele. Aleijadinho no Brasil. Olha as igrejas que ele construiu. Hoje são maravilhas do mundo. Dante, não é? O Paraíso Perdido de John Milton, correto? E nós poderíamos falar aqui a própria Bíblia. Quanto de inspiração artística saiu da própria Bíblia? Quanto da literatura, não é? Tem um livro, inclusive, esqueci o nome do professor agora, mas é um professor canadense que eu já li um dos livros dele. Como que é o livro que eu li? A Imaginação Alguma Coisa. Mas ele tem um livro chamado O Código dos Códigos. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui rapidinho. Código dos Códigos, aqui, bem off. O Código dos Códigos, a Bíblia e Literatura. Northrop Frye, exatamente. Tem um livro dele muito bom também, A Imaginação Educada. que eu li. Excelente. É um livro, assim, um pouco mais complexo, tá? Ele é um livro que, assim, não é muito assim. Tem que pensar bastante, tá? É que é um livro de crítica literária, assim, de ensino de de crítica literária. Então, assim, eu não vou dizer assim que, assim, não, é só se você for doutor você pode ler. Não, também isso não. Não é mais assim, você vai ter que quebrar um pouco a cabeça para chegar até o fim. É pequeno o livro, mas, meu amigo, dá trabalho. Então, ele tem o livro Código dos Códigos, do Northrop Frye. Né? E ele vai falar sobre isso. Né? Código dos Códigos, né? A Bíblia. Como você extraiu da Bíblia vários e vários elementos, né, para a arte, para a filosofia, para o direito. Né? Quantos dos nossos amigos que, por exemplo, nunca pisaram na igreja são influenciados, de certa forma, por algum dos mandamentos? Quase todos. Só que eles não têm, muitas vezes, a imaginação, ou talvez eles não se importam, né? Também tem essa, para conseguir fazer aquilo que é importante. Da onde surgiu as suas ideias, é o que o Olavo fala, né? Então, quando você começa a extrair, né, a ideia tal, mas por que eu respeito meu pai e mamãe? Ah, mas tem um mandamento lá, mas é, começa a comparar outras culturas, vê se todos eram assim. Você começa a extrair e tal, você, meu, parece que essa ideia que eu tenho não é da minha cabeça, veio de um outro lugar. Aí você vai fazendo aquele raio-x, aí você percebe que você vai parar em Moisés e você fala, meu amigo, olha como eu sou influenciado por isso. E eu achava que era coisa que meu professor me falava. Não é? Então é isso. Vamos ver aqui algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Robson Christian falou: sem tradição e literatura. Opa, sem tradição, literatura e alta cultura, o ser humano é apenas uma massa moldável para qualquer ideologia destruí-lo. Isso é uma frase do meu podcast. Obrigado. Também vale a pena ouvir esse podcast como complemento. Vai estar aí na lista dos podcasts, quando você ouvir ou digite no Google. Sem tradição, literatura, o ser humano é apenas uma massa de manobra. Esse é o título do podcast. Vale a pena você ouvi-lo. Fernando Calisto, será que eles antecedem ou eles. Ou eles que influenciam os acontecimentes, na medida em que suas experiências imaginativas são absorvidas pelos leitores, tá? Eu acho o seguinte, Fernando, pode ser os dois, tanto faz, não é? Ele pode, ao mesmo tempo, anteceder, porque ele foi um grande leitor, né? E também anteceder um acontecimento, os literatos, porque eles são grandes escritores. Porque não basta você ser um grande leitor. Qual a diferença entre um grande leitor e um escritor? Um grande leitor, ele tem a capacidade de ser um crítico literário. Certo? Mas nem todo crítico literário é um bom escritor. Então, para você ser um grande leitor, tudo bem. Mas o escritor, ele tem que ser. Às vezes, o crítico literário não consegue ser um grande escritor. É só você ver quantas pessoas fazem universidade de letras. Não são grandes escritores, são até medíocres. Leu três poeminhas ali da Turma da Mônica. Não, agora eu vou ser o novo Fernando Pessoa. Ah, porcaria. Entendeu? Nem sai de lá, né? É outra do Fernando Calisto. O cenário cultural está tão fraco que qualquer um com o mínimo de talento pode ter um destaque enorme. Sim e não. Sim e não. Sim. Por quê? Se você, por exemplo, for um artista de esquerda, que a maioria são, e quando eu falo artista, não falo só gente que faz teatro, essas coisas, sabe? Ator, estou falando de artista, que vai além de ser ator. Você vai conseguir dinheiro mais fácil, essas coisas, etc., para fazer as suas obras. Não, porque o público ainda tem capacidade de reconhecer quando uma obra é boa e ruim. Quando um filme brasileiro é bom ou ruim. Eles ainda têm essa capacidade. Não é nem todo filme que o pessoal vai lançando, o pessoal gosta. Ainda parece uma certa noção de mínimo de qualidade. Porque tem aqueles filmes que são abaixo do mínimo. Aí não dá, né? Mas assim, pelo menos o mínimo do mínimo, parece que o pessoal ainda consegue prestar atenção, né? É, pelo menos isso, né? Às vezes não dá, certo? É isso aí. É, o André tá avisando que... Ah, tenho que avisar, isso aqui é muito importante, tá bom? Terça-feira agora vai ter a continuação da série do Jordan Peterson, correto? Terça-feira nós vamos continuar a falar sobre a série do Jordan Peterson. E nós estamos o quê? Na sexta regra, é isso? Nem eu lembro, são tantas regras. Estamos na sexta regra, certo? E terça-feira, além de continuarmos a série do Jordan Peterson no Oliver Talk, normal, nós ainda lançaremos a revista Cronos. Se eu não me engano, o número vai ser do podcast 17 ao Oliver Talk 17 ao 27, certo? A revista Cronos, além de ela ter um artigo exclusivo, correto? Vai ter ali também a bibliografia dos podcasts que nós fazemos, né? Então, nós estamos fazendo essa série em quarentena, que são podcasts, né? Fazendo comentários, reflexões durante esses dias de calamidade pública, né? Esses não vão para a revista Cronos. Os podcasts que vão para a revista Cronos são os podcasts Oliver Talks. Oliver Talks, que tem os números normais. Não que são, não aqueles que são séries, que nem o Em Quarentena, Oliver Live e Eu Não Sou o Seu Guru, também, que é uma outra série dentro do Oliver Talk. Mas ali vai ter, dentro do Oliver Talk, os podcasts, né? Carro-chefe nosso. E nesse podcast a gente coloca muitas informações, muitos textos para serem lidos, né? Artigos, vídeos, livros e podcasts, né? Nós falamos dessa informação e você, muitas vezes, meu, ah, não tô a fim de ficar anotando tudo. Então nós fizemos a revista Cronos e lá vai estar tudo anotadinho para você. Tudo, tudo. Ah, beleza. Né, vai estar lá as bibliografias para você ter essa biblioteca enorme e tal. Inclusive com um link. Você clicou ali já vai para a loja da Amazon. Rapidinho. O vídeo para você assistir também já vai estar lá. Ou o podcast que nós escutamos, de alguma referência para você também escutar. Um artigo que foi lido. Então, assim, é um trabalho enorme que dá. Por isso que nós temos uma assinatura, que é a assinatura do Oliver Club. Você pode entrar no Apoia-se, apoia.se/Oliver Club, vai estar aqui na descrição. Não, barra Oliver Talk, desculpa, vai estar na descrição. E aí, por uma assinatura mínima de R$ 10, você vai ganhar a revista, certo? Inclusive, na próxima semana nós estaremos lançando a terceira edição, tá bom? E nessa terceira edição, o tema vai ser Jordan Peterson. E vai ter a bibliografia dos podcasts número 17 ao 27. Nós já temos duas outras revistas, tá? Que você já pode ir lendo, se você for assinante ou se vai assinar. Você tem os nossos podcasts exclusivos. Tanto para quem gostou da série de Eric Voegelin, lá tem mais Eric Voegelin, falando de outros livros do Eric Voegelin. Tem reflexões ainda sobre Jordan Peterson, um e-book exclusivo sobre Jordan Peterson, além do nosso grupo do Telegram. Que é sempre bom as pessoas que querem aprender, estudar mais e andar com pessoas que pensam as mesmas coisas, não é? Então você vai lá, assina rapidinho, vai estar aqui na descrição. apoia.se/OliverTalk, correto? Então, até a próxima, pessoal. A gente vai continuar, então, amanhã, domingo, às 10 horas da noite, a live, certo? Quero ver todos vocês aqui. Avisem os amigos. Tá bom? Muito obrigado a você que está vendo a live agora ou você que está ouvindo o podcast. Até amanhã.